Nós vamos conversar agora com o médico infectologista José Ricardo Dias. Doutor José, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, nós temos uma reportagem aqui na BBC, interessante. Claro que a gente tem que sempre lembrar que o HIV é letal. Ele é mortal, as pessoas têm que tomar cuidado e tentar buscar não pegar esse vírus. Mas uma reportagem fala o seguinte, que o HIV está perdendo força, exatamente por ele ser um vírus inteligente. Isso acontece com os vírus? Como é que isso funciona, doutor?
Na verdade, não é que ele está perdendo a força, é que com o passar do tempo, o vírus ele vai se tornando resistente, ele vai se mutando para se adaptar àquela agressão externa, que no caso é o tratamento com os medicamentos antirretrovirais, o famoso coquetel. O vírus, que ele é muito mutante, ele tem muita mutação, a gente chama ele de é um vírus aleijado, ele não consegue se replicar muito. E aí ele fica mais lento, mais leve. Aí se dá tempo do organismo se recuperar juntamente com o tratamento. Ocorre se o paciente não toma certo medicamento ou determinado período de tempo que ele usa, aquele medicamento já faça alguma mutação, o vírus já tem alguma mutação, ele vai ficar resistente. Se ele começa a passar essa informação para os outros vírus, vai chegar uma hora que a população de vírus resistente é maior que a população de vírus selvagem que tem naquele paciente. O vírus selvagem é aquele vírus bobinho, aquele que antigamente o tratamento matava tudo. O vírus mutante ele vai adquirindo essa resistência e passando para o outro. Se chegar um momento que aquela população de vírus, o resistente predomina, ele vai acabar fazendo mais mal para o paciente. Mas o vírus mutante ele tende a ser mais lento, mais leve. Não quer dizer que a doença fica mais indolente, mas ele fica mais lento, dá tempo do organismo se recuperar mais rápido.
Então, pessoas, por exemplo, que não tomam medicamento, correm riscos de ter efeitos, claro, mais graves do HIV, e ele só vai perdendo força, nesse primeiro período. Quer dizer, ele é lento para se adaptar ao organismo e poder vencer a resistência do organismo, é isso. Aí o organismo tem tempo de poder conter a propagação dele dentro do corpo.
Isso. Quando o tratamento é eficaz, quando ele está funcionando, o vírus vai ficando mais lento, porque vão sobrar só aqueles com mutações de resistência. Uhum. Aquelas mutações que dependem do medicamento. Tem mutações que o vírus, com uma mutação, ele queima toda a classe de droga, ou seja, eu não posso mais usar aquele medicamento. Agora, tem mutações que o vírus precisa fazer muitas mutações para ficar resistente. Então, tratamentos que duram 10 anos, se o paciente estiver tomando certinho, é claro, sem que eu precise pensar em trocar o remédio, porque eu vou controlar a doença vai ficar sob controle. Em compensação, se o paciente usa errado, não usa a medicação, esquece de usar, com o tempo eles vão acumulando essas mutações, vai chegar um tratamento que duraria 10 anos, e em 3 anos já vão precisar trocar.
Agora, isso é diferente, por exemplo, o vírus, existem alguns tipos de vírus, né, ou bactérias que se pegam, por exemplo, em hospitais. E nós conversamos aqui um dia de que existem os chamados antibióticos, que muitas vezes a gente usa um antibiótico forte no começo para deter um vírus não muito, muito forte. A gente hoje vicia o corpo a depender muito de medicamentos, ou seja, o ser humano está ficando cada vez menos resistente sem o medicamento?
Isso daí é uma coisa que é importante que você está falando, que a gente está falando de vírus, mas os antibióticos, pelo uso indiscriminado que a gente faz, a gente já não está tendo antibiótico para acompanhar a evolução das bactérias e dos vírus. Eles vão ficando cada vez mais resistentes, que é o mecanismo de defesa deles, são seres vivos que também querem ficar vivos, e nós estamos agredindo eles usando antibiótico. Às vezes você dá antibiótico para tratar vírus e não funciona, né? Então, o organismo vai acabando, não é que ele fica dependente de antibiótico, é que não vai funcionando mais. Eu vou usando antibiótico para qualquer coisa, às vezes o paciente está com a garganta vermelha, já acha que é uma infecção bacteriana e entra com antibiótico. Às vezes era só uma infecção viral, então o antibiótico não vai resolver. E a gente também ingere alimentos, tudo com antibiótico, e isso vai modificando o nosso corpo. Nós temos no nosso organismo, até no nosso código genético, vírus, bactérias, que a gente até hoje não descobre nem a função deles, já estamos destruindo, sem saber para que ele serve no nosso organismo. Então, tem trabalhos que mostram que nós temos vírus no nosso código genético. Por que eles estão ali? Talvez algum dia descubra. Então nós estamos destruindo sem saber a função real deles no nosso organismo.
Então a gente pensa em vírus, pensa em doença, mas como o senhor falou, a gente tem vírus dentro da gente mesmo, quer dizer, eles têm uma função benéfica para o organismo, vamos dizer assim, eles têm algum tipo de função para manter a gente vivo.
Vírus e bactérias, né? A gente tem bactérias intestinais que ajudam na digestão. E às vezes você toma muito antibiótico, você mata bactéria doente, bactéria que te faz mal, mas mata bactéria boa também. E aí que é o problema. A gente tem que usar com propriedade os antibióticos, antivirais, primeiro porque nós temos pouco. E segundo que a gente também, além de destruir o bicho que está causando a doença, nós também estamos destruindo micro-organismos que poderiam estar fazendo bem para a gente, que fazem parte do nosso organismo, que tem uma função.
Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O gerenciamento de medicamentos, a gente vai no médico, vou fazer um exemplo mais simples. Nossos ouvintes vão no médico, estão com a doença e procuram, claro, o médico para orientação do que medicamento tomar. É aí que a coisa pega, vamos dizer assim, é aí que nós Sim. temos uma falta de orientação adequada?
Infelizmente, Wilson, o Brasil demorou para ver a importância de se ter a necessidade de prescrever medicamento. Antes, qualquer pessoa chegava num balcão de farmácia e saía com antibiótico, inclusive antibiótico usado só em hospital. Ocorre que agora está na mão dos médicos esse controle. Nos hospitais tem os controles de infecção hospitalar, que nem sempre são ouvidos. A maioria das vezes eles são, até quem trabalha em controle de infecção, eu sou um deles, a gente é meio perseguido no hospital porque está tentando tolher a conduta médica, mas não é isso. Essa questão, o médico tem que ter bom senso também na hora de prescrever o antibiótico, porque nós temos pouco. E é isso, o paciente vai no consultório esperando uma orientação. Né? Hoje, se eu uso antibiótico, se o paciente está usando antibiótico, porque o médico está prescrevendo. Então, precisa haver uma mudança de cultura, uma compreensão maior de nós médicos, né? O governo, as instituições cobrarem mais isso, essa postura, né? As sociedades médicas, porque a gente não está tendo mais o que fazer. Antes você tinha bactéria grave em hospitais. Hoje a gente pega paciente em consultório com infecções que você não tem com que tratar. Tamanha a gravidade, a agressividade da coisa. Né? Então, precisa ter... É bem isso que você está falando. O paciente vai no consultório esperando uma conduta. Ele não quer fazer antibiótico por ele mesmo. É o médico que indica. Muitas das vezes tem indicação. Mas eu tenho visto muito também uso indiscriminado de antibióticos sem nenhum... Não pede nenhum exame. Simplesmente por fazer. E isso é uma coisa grave, séria, que precisa ser olhada de uma forma mais séria, que não está sendo feito.
Agora eu vou falar um pouquinho do ebola, o risco do ebola. A gente começou a criar aí uma como na AIDS há um tempo atrás, que já foi chamada da doença do fim do mundo, mas o ebola também às vezes é pintado como uma possibilidade de propagação mundial, de um grande número de mortes. Existe um risco real, doutor?
Gilson, até algum tempo a gente achava que não, que era uma doença mais pontual, mais localizada naqueles países da África. Hoje a gente está vendo, por causa da globalização, por causa da onde começou também... São países que não têm estrutura para conter essa doença. É uma doença que ainda é pouco compreendida. Até os Estados Unidos tiveram problemas de controle lá, fizeram algumas coisas até erradas lá. Eu acho que ela pode chegar com o tempo, mas é um vírus que ele não tem uma... Ele é altamente destrutivo. Por ser altamente letal, ele não dá tempo da disseminação ser tão grande. Ele destrói rápido o hospedeiro dele. Então não dá tempo de propagar muito, apesar que dessa vez ele fugiu, ele saiu das fronteiras da África e veio para a América aqui. Né? Isso pode acontecer. Já que nós estamos falando em vírus, uma coisa que é mais preocupante no Brasil é o chikungunya, que estão falando muito pouco dele, e já está vindo aí, lá em Feira de Santana já tem mais de 2 mil casos, já tem em Goiás e está descendo. E nós aqui na nossa região de Maringá, nós temos o mesmo vetor que transmite, que é o transmissor da dengue. Esse eu tenho mais medo do que o ebola. O ebola pode vir, mas é uma coisa mais demorada, pela agressividade dele. O chikungunya é um vírus que ele é menos letal, mas ele é muito, ele traz uma morbidade muito grande. O paciente que adquire essa doença fica muito prostrado, às vezes até mais do que no caso da dengue. É um problema sério também de saúde, que a gente precisa interferir o quanto antes, senão vai virar uma epidemia nacional.
Doutor, você estava falando de antibiótico, aí o nosso ouvinte, o Carlos Alexandre, aqui de Maringá, ele ligou aqui na CBN e queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele tem um problema no intestino, por conta disso, ele toma um remédio chamado Dugolax. E segundo ele, o remédio não está mais tendo efeito. Aí ele pergunta, seria esse o problema que o senhor está falando do tecido intestinal, ou seja, de ter uma resistência aí a algum tipo de vírus?
Ele teria que ver a doença de base dele, Gilson, mas... Às vezes, se você usa muito antibiótico, tem pacientes que usam muito antibiótico, ele tem problemas de digestão, começa a ter diarreia, tem uma doença chamada colite pseudomembranosa, que é causada por uma bactéria chamada Clostridium, que é de tantos, uma das principais causas é o uso de antibiótico. Você usa tanto antibiótico, a gente vê muito em idoso isso, que o paciente ele perde, altera a velocidade intestinal, ele não consegue absorver alimentos, tem muito diarreia, distensão abdominal. e ele estava tratando um problema, começa a ter outro. Esse medicamento especificamente que ele citou não é antibiótico, mas isso pode acontecer. Ele tiver doença de base, às vezes pode ter doença celíaca, um síndrome desabsortivo por intolerância à lactose, então ele tiver a causa base. Mas é mais ou menos o mesmo princípio. Né? No caso de antibióticos, é porque os vírus, os agentes que a gente está tentando combater, eles vão produzindo mecanismos de resistência. Né? São mecanismos que eles já nascem com isso, ou eles desenvolvem por causa da pressão de seleção bacteriana. A gente pressiona, eles se defendem. Quando eles estão quietinhos, não acontece nada. A gente começa a bater, eles começam a se defender produzindo esses mecanismos de resistência.
Doutor José Ricardo, muito obrigado por essa entrevista aqui, a saber por essa conversa. Agradeço aí a sua forma de esclarecer essa questão para nós.
Eu te agradeço, Gilson.
Conversei com o José Ricardo Dias, médico infectologista.